Olá pessoal, estamos começando Semana Tricolor, aquele semanal aqui, todas as segundas, no canal Semana Tricolor, contando tudo o que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias e também fazendo aquele cálculo do que tem por vir na vida do São Paulo Futebol Clube, né? Muito obrigado a você que está chegando, aquele tradicional ative o sininho, inscreva-se, deixe o seu like. Vamos hoje criar uma meta de likes aí?
Boa.
Vamos criar uma meta de
Acho
likes?
justo.
Uma boa.
Vamos.
Hã? Milão?
Não,
Milão é o que tem
mais.
sempre.
A gente pode começar com 1.000, aí a gente vai batendo metas.
Não, 1.000 ao vivo, porque
Né?
até o
Mil ao
outro
vivo.
programa
Mil
vai
ao
ter
vivo.
mais. 1.000 ao vivo,
Porque
pelo
tem uma coisa
menos.
muito importante que as pessoas precisam saber. Não adianta só, né, assistir, tem que curtir. Que é
Exato.
isso que ajuda.
Isso,
É.
exatamente. É importante que você deixe o seu like, porque quanto mais likes, mais o YouTube vai recomendar essa transmissão para aqueles que têm afinidade com o futebol, principalmente com o São Paulo. Estamos aqui em nome de sãopaulomania.com.br, a loja oficial para o torcedor que quer adquirir o seu produto do tricolor paulista, tá bom? Então, quem quer sempre comprar aquele produto de São Paulo, vai lá, sãopaulomania.com.br. Daqui a pouco tem aquela dica esperta a respeito de desconto, cupom, né? Daqui a pouco o Perrone vai dar uma dica legal. E o Perrone também promete dar uma dica muito interessante hoje.
Algumas, né?
Algumas dicas muito
Jogos
interessantes aí,
decisivos,
né?
né?
Afinal de contas, todo mundo sabe. Se tem jogo importante, quem tem ingresso é Daniel Perrone. Mas muito bem, vamos falar primeiro do jogo de ontem? Vamos falar primeiro do jogo de
Pô, tem que
ontem?
ser primeiro o
Eu ia
jogo de
falar, eu
ontem.
não sei
Só pra
qual foi pior, né?
estragar logo o começo do programa, né?
Porra,
Com
mas
aquela
vocês querem falar o
apresentação
quê?
horrorosa do São
Os
Paulo.
dois últimos, né?
Medonha, horrorosa. Mas assim, gente, contra a LDU já era meio previsto. Tem altitude, tem o time da casa se impondo em cima do São Paulo. Lógico, o primeiro tempo foi horroroso contra a LDU. Mas,
Massacre.
pô, a gente jogando
Não
contra.
estava previsto esse massacre do primeiro
Faltou
tempo.
atitude, né?
Meu Deus.
Mas assim, pra mim, bom, podemos falar sobre a LDU no começo agora?
Então vamos falar já da
Então vamos falar
LDU
da
já.
LDU.
Tô louca
Primeiro a
pra
LDU.
falar.
Vai lá, Renata.
Não, você falou da altitude. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a altitude, com certeza. Mas o time melhora no segundo tempo. Eu achei que o time fosse voltar até mais cansado, mas o desempenho é totalmente diferente. A gente pode questionar a escalação, de repente, aquele meio de campo com Gabriel Neves e o Alisson não deu certo, né? Não foi o que todo mundo esperava. Enfim, boa noite a todos, primeiramente, né? É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma semaninha daquelas pra gente. É isso.
Caiu,
Então, mas
desabafou. Está
então,
bem?
a gente pode até discutir o Alisson com o Gabriel Neves, mas o Dorival, na hora que ele viu que começou a não dar certo, ele tirou. Ele já botou o Luan lá para jogar.
Sim.
No
Então, quer
segundo
dizer,
tempo.
sim, mas ele já viu que no primeiro tempo não estava dando certo, e ele já entrou com o Luan para segurar lá aquela saída de bola, aquela marcação, porque ali que estava errado. Você pode ver que os jogadores ficavam no mano nos dois laterais e nos dois zagueiros. Isso por causa da marcação defensiva, principalmente dos dois volantes, né? E dos meias que tem que dar o primeiro combate também. Mas assim, vocês podem falar de atitude. Eu acho que no primeiro tempo faltou um pouco de atitude, sim. Faltou
Muito.
sentir o jogo, né? Jogo decisivo. Mas na segunda etapa, quase que o São Paulo empata o jogo. Assim, para mim, o São Paulo cresceu. A LDU, não sei se cansou, mas recuou, né? Apostou muito nos contra-ataques. Se eu fiquei bravo como torcedor no primeiro tempo do São Paulo, se eu fosse torcedor da LDU, também ficaria bravo, porque poderia ter matado o jogo,
Sim.
sabe? E não matou. No final, assim, a gente levou um resultado até bom para casa e decidi aqui no Morumbi com a nossa torcida. Né? Provavelmente mais de 50 mil pessoas, né? Já tem 35, né? Para
É.
mais. Acho que dá para passar sim.
Hoje, meta da torcida de São Paulo já não é mais 40, né? Passou a ser 50, né?
Sim.
E como que você viu, Senna?
Não, assim, foi terrível, né? O primeiro tempo foi assustador, né? Eu fiquei com medo de uma goleada histórica ali, já de matar, perder a vaga no primeiro tempo. Todo mundo batendo cabeça, todo mundo mal. O Lucas estava mal também no começo do jogo.
Perdidaço, Lucas, né?
Perdidaço,
Parecia o Real Madrid. O
todo mundo
LDU parecia o Real Madrid. Tem a camisa parecida.
e o time errando tudo, tudo, absolutamente tudo. Aí, por incrível que pareça, claro que ninguém torce por isso, né? Mas quando teve a lesão do Beraldo e entrou o Alan Franco, deu uma melhorada, porque o Beraldo estava muito mal no jogo, né? É, o sistema defensivo ficou muito exposto, então os zagueiros falharam muito individualmente, Arboleda batendo cabeça e tal. No segundo tempo, deu uma arrumada, mas o São Paulo ainda correu risco. Se não fosse o Rafael, a gente já tinha tomado uns 3 ou 4, até mais, né?
Pegou muito.
Dos males, o menor.
Nesse jogo aí contra a LDU, eu nunca acho que quando tem uma derrota, um resultado ruim, é um motivo só, sabe? Geralmente eu acho que é um conjunto aí. Eu acho que, assim, entraram com salto alto. Eu acho que, assim, salto alto barra falta de atenção barra LDU, os caras perderam aqui da Nublense.
Não é mais aquele.
Assim, eu acho que se falasse assim, olha, vai ser um jogo na altitude contra o Palmeiras ou contra o Corinthians, seria outro jogo.
Sim.
Seria outro jogo. E se seria outro jogo, então é picaretagem. É picaretagem de não levar a sério quando você pega outros times, né? Eu acho isso.
Que é a postura do Brasileirão.
Que é a postura do Brasileirão. É a postura do Brasileirão, é isso que eu ia falar. Aí tem a questão tática também. Não adianta você querer jogar com esses caras. Não adianta você querer chegar e falar assim, não, vamos jogar. Não adianta. Gente, você vai cansar. Não tem jeito. A altitude, lá até o Guerreiro, ele deu uma declaração dizendo que ele mesmo já tá jogando um tempo lá.
Tá 40 dias lá e ainda não se adaptou.
Ainda não se adaptou, né? Então, assim, não adianta você querer sair pro jogo. É o tipo do jogo que você tem que fazer aquela barreira, deixar tudo fechadinho, bonitinho, e explorar um contra-ataque, né? Tentar pegar numa correria aí um contra-ataque, uma bola parada, então. Então, acho que o São Paulo foi tudo errado, mesmo, foi tudo errado. Esnobou, né? Faltou alguém de marcação? Faltou. Mas ainda que fossem o Alisson e o Gabriel Neves, pô, estavam puta pé frouxo, puta pé mole, pé de pantufa. É. Os caras passando no meio dos caras de qualquer jeito. Não tem um pra chegar e chegar junto.
Aquele tal de Julio, atacante lá, parecia o Vini Júnior. E não jogava nada aqui no Santos.
Nada.
Não, não jogava nada.
Nunca.
Com quem que eu falei ou eu li... Gente, eu não sei de onde surgiu essa informação. Alguém que foi pra lá e pegou um táxi. Tá? Pegou um táxi. E aí, o taxista falou... O Julio nunca jogou o que ele jogou hoje.
É. Ninguém nunca viu. É,
então, verdade. Assim, e aí eu penso, o cara que fez uma zoeira com a gente no domingo, ontem, contra o América, provavelmente ele nunca vai fazer outro gol igual, outra jogada igual. Aí, é que eu lanço pra vocês, não tá faltando seriedade, não? É uma pergunta. Eu acho que tá. Faltando seriedade. Os caras focaram tanto na coisa. Era o Palmeiras, é o Corinthians. Então, estamos na final da Copa do Brasil. Eu não sei, eu sinto que talvez esteja faltando um pouquinho de concentração e seriedade.
Não, e tem uma
concentração,
outra coisa.
Eu concordo. Seriedade, eu não sei, cara. Esse elenco, para mim, assim, ele tem provado muita coisa nesse ano para mim, sabe? Uma superação. Pô, em cima do Palmeiras, em cima do Corinthians, não dá nem para falar.
Mas na hora, sabe? Que quer, né? Dá impressão.
Sim,
né?
Mas é assim, aquele tal negócio. A gente tá a 2 jogos hoje de um título inédito pro São Paulo na história. É verdade que o São Paulo não participou muitas vezes da Copa do Brasil, porque nem podia estar, né, jogando a Libertadores. Mas o fato é que a Copa do Brasil é o, se não for o primeiro, é o segundo campeonato mais importante nacional hoje em dia. E a gente está a 5 jogos de uma Sul-Americana também. 4 jogos de uma final, né? Não. Nós estamos 3 jogos de uma final.
5, a volta,
ganhando essa,
2 da semi e uma final.
Isso, então. Então, assim, entre... Eu até entendo a falta de concentração dos jogadores, principalmente os jogadores que são titulares do São Paulo, porque... São 2 jogos para você ter um título inédito. São 3 jogos para você estar numa segunda final consecutiva de Sul-Americana. E são 16 jogos para o brasileiro. Sabe? Não é querendo justificar, não. Não estou querendo justificar. Acho que tem que ser mais sério. Mas, assim, se você for priorizar os 3, você não vai levar nenhum. Então, você priorizando os mata-matas E, de certa forma, você estando ainda na meiuca do Campeonato Brasileiro, como o São Paulo está, São Paulo não está na posição, por exemplo, do Santos. Seria muito diferente para mim. Acho que o discurso aqui seria outro se o São Paulo estivesse na posição do Santos, na posição do Bahia, na
não
posição
tá na
até do Corinthians.
É, mas não está muito longe.
Não está muito longe.
Estamos a 3 pontos do Corinthians,
muito
o Corinthians
pouco.
Com jogo a menos.
É. Sim, sim. Mas eu me contentaria, amigos, de ver o São Paulo levar a sério esses jogos mata-mata e o São Paulo, por exemplo, vencer só no Morumbi no resto do Campeonato Brasileiro.
Ah, mas não venceu nenhuma, né?
Não, não vem vencendo nem mais no Morumbi.
Fora de casa, não venceu nenhuma no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso um absurdo, desculpa.
Há 3 anos o São Paulo ganhou... Parece que nos últimos 3 anos o São Paulo ganhou 9 jogos fora de casa só. É muito pouco, né?
É, esse péssimo. Ano não ganhou.
É, então.
Ano no Brasileirão não ganhou.
Você passa um turno inteiro, né?
Não ganhou.
E a maneira como foi ontem, acho que isso que é mais preocupante.
Então, mas dá para perceber direitinho o foco que tem esse elenco quando você vê que o São Paulo ganhou do Ituano fora de casa, ganhou do Sport fora de casa, ganhou do Palmeiras fora de casa. Então você vê qual é a opção. No ano passado a gente já optou por mata-mata, por pouco a gente não... Vai por um jogo muito ruim, a gente não foi campeão e merecemos o vice-campeonato. Mas nesse ano a gente está de novo muito próximo disso. Então, assim, é claro que eu também não gosto da atitude do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo, pô, há 10 rodadas atrás o São Paulo estava disputando G4. Agora está quase disputando para não cair. Eu acho que cair é uma palavra muito forte porque, pô, você tem muito time muito pior. E eu acho que quando o São Paulo voltar as atenções ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo vai dar aquela guinada de novo.
Pode ser tarde?
Pode ser tarde, isso sim. Mas também, a gente está... Repito, a gente está prestes a disputar uma final. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa final. Teve
então,
sorteio hoje.
Então, na sua visão, tudo bem. Se, inclusive, assim, tem que focar nas Copas. Ok, porque, pô... O São Paulo nunca chegou tão perto, a não ser contra o Cruzeiro, em 2000. Agora o Flamengo. Está apostando também na Copa Sul-Americana. Agora, corre o risco também de não ganhar nada.
Sim,
exato.
Claro.
E na hora,
futebol.
E depois que decidir que não ganhar nada, e depois que decidir, e se não ganhar nada, pode acontecer da gente chegar e ter um final de ano melancólico e se classificar apenas para a Sul-Americana. Isso, então, o que eu quero dizer é o seguinte... Como torcedores, estão todos conscientes que corre também esse risco e tudo bem se acontecer isso? E aquele e a maioria da torcida vai estar ok com essa ideia que corre o risco de não ganhar e chegar no fim do ano, 12º, 13º, 11º, tá tudo bem?
Então.
Eu falei aqui há um tempo atrás, um dos primeiros programas que eu passei a ser fixa aqui, né? Que a prioridade era uma
você
vaga na
Libertadores. Você sempre foi fixa, só não tinha sido convidada.
Exato. É, que bom, obrigada. Não, eu falei, até a gente tem isso, né? A gente postou até, que a prioridade era voltar a Libertadores. Uhum. Eu acho que isso é o mínimo.
Exato.
Eu falei sobre isso até. Agora, o que me deixa mais tranquilo em relação a tudo isso que você falou, que eu concordo, tá muito claro que o foco são as Copas, é que faltam só 2 jogos para acabar a Copa do Brasil. Né? E agora, esse mês?
A gente está muito próximo.
Muito próximo. E aí acaba.
Mas esses 2 jogos são daqui a um mês.
Agora.
Dia 24.
17 e 24.
Termina em 24, quase um mês.
Não, sim, mas assim...
Quantos jogos do Brasileiro
tá passando
já terão
tudo tão
acontecido,
rápido.
Né?
Então, mas
são
assim...
São 4 jogos, acho que 3 ou 4 jogos até. Mas assim, gente, não é que eu tô... Não é que para mim tudo bem, não é bem isso. Eu penso que isso é um efeito colateral... Do São Paulo estar próximo de finais, próximo de mata-matas, entendeu? Assim, ó, eu vejo assim, o São Paulo primeiro, fato.
Mas eu não acho aceitável o que eles vêm fazendo, juro por Deus. Eu acho que o foco realmente tem que ser Copa Sul-Americana, tem que ser Copa do Brasil, mas eu não acho aceitável que essa equipe não tenha um jogo fora de casa.
Também acho.
Porque também não estamos falando só de agora, porque desde Cuiabá, o negócio de poupar começou ali, com Cuiabá e Bragantino. A gente perdeu do Cuiabá e empatou com o Bragantino. Podia até ter perdido o jogo do Bragantino. Qualquer resultado ali seria possível.
Contra o Bragantino podia ter ganho também.
Também, isso. Qualquer resultado era possível.
O lance final do David ali.
Tá, mas assim, a partir do Bragantino começou a questão de poupar. E antes? Por que não ganhava nada?
Não, e assim, o foco claramente é onde está mais perto, né, de um título. Tudo bem, não é o problema. O elenco do São Paulo, ele não é numeroso para você poder colocar todo mundo. Vide o Flamengo, que lesionou a Arrascaeta, o Luiz Araújo, né, e talvez nem joguem. Deus me livre, não desejo, mas tomara que não joguem, né, contra o São Paulo.
Eu desejo plena recuperação. No dia 25, dia 20, eles vão estar tinindo dia 25 de setembro.
É, depois eles já ficam bem.
Futebol não tenho essa de perdão, não, galera.
Não, é.
Torço que machuque mesmo, que não seja só grave, mas eu torço que machuque.
Que se recuperem lá no fim de setembro, outubro. Mas assim, você vê, o Flamengo teve lesões de jogadores importantes. O São Paulo também. Só que o problema não é a questão de poupar, na minha visão. O problema é postura.
Exato, porque é isso que eu quero dizer.
É, porque você vê,
que por tem exemplo, que poupar, eu entendo. Mas aí, esses que estão entrando em campo...
Aí que tá. Porque assim, você olha às vezes, o que que acontece? Isso eu falava desde a época do Rogério e de outros treinadores. Você tem um elenco que muitas vezes parece que escolhe quando correr, né? Escolhe para quem correr também. Da mesma forma que derrubaram treinadores no passado, daqui a um tempo, quando não tiverem felizes com o Dorival, será que não vão derrubar também? Só que o que eu acho é o seguinte, a gente está num momento que assim, o São Paulo estava ali numa possibilidade
volta
boa.
Volta lá, volta, desculpa. Volta lá enquanto o Senna termina o raciocínio, porque a gente tem aí um superchat.
O São Paulo estava numa possibilidade boa de entrar no G4, G6 ali que seja, né? O São Paulo estava bem ali. Só que começa a perder pontos em casa... E além dos que não ganha fora. Então o São Paulo perdeu pro Atlético Mineiro, que tava moribundo ali.
No Bahia Albi, também.
Pro Bahia, que empatou, né?
E Botafogo.
Botafogo aí, até tudo
foi
bem.
Foi uma sequência ruim.
Foi uma sequência ruim que vem desde o Cuiabá. Desde o jogo do Cuiabá. Então assim, não pode ter essa postura displicente. Isso que incomoda, acho que o torcedor, né?
E você vai ter que reverter mais um resultado. Existe um desgaste psicológico muito grande em cima desses jogos. Né? Uma hora... Não vai acontecer. Né? Reverter uma vez, duas. Vai ter que fazer a terceira agora. Não é tão simples assim. Eu acho que o jogo de quinta-feira é uma pedreira.
Pedreira. Uma
pedreiraça.
Mas assim...
É possível?
Uma pedreira, mas muito possível.
Então, agora... E assim, diante de tudo isso, o peso da contratação do Lucas foi fundamental para o São Paulo estar nessa condição.
Sim. Ainda bem, né?
É impressionante, assim. Cara, eu fico pensando se o Lucas não tivesse vindo.
Nossa.
Qual seria a realidade nossa?
Pois graças a Deus ele veio.
Não, que bom, que ótimo. Graças tomara que ele venha e, meu, seja premiado com o troféu.
Graças a Deus a gente passou
exato.
No Corinthians.
Mas
graças
assim,
a Deus a gente está vivo contra a LDU. Então,
dá.
Assim, eu tô vendo muito copo cheio. E é óbvio que se não ganhar, é óbvio que o torcedor vai chiar, vai achar que a estratégia foi errada. A gente vai ser tarde demais. Com certeza vai ser tarde demais para uma Libertadores. Nós não iremos... Para uma Libertadores, se a gente for vice-campeão da Copa do Brasil e se a gente não for.
Mas acho que a grande diferença de visão que tem aqui, Perrone, é o seguinte: nós estamos mal com esse time que é poupado, por quê? Porque o time é ruim mesmo ou porque está faltando seriedade por parte dos atletas que entram em campo?
E que a estratégia não pode ser, graças a Deus.
Eu acho que nesse domingo, nesse último domingo. Foi um pouco dos dois. Eu vou explicar por quê. Quais foram os dois piores jogadores para vocês? Vamos ver se vocês concordam comigo.
É, pra mim,
Natan e Juan. São jogadores que são fraquíssimos, tecnicamente. Fraquíssimos. O Natan não seria nem quarto reserva. Acho que o Natan, ele só passa do Raí Ramos, que a gente não sabe até hoje porque foi contratado.
A gente sabe,
mas,
né?
Mas assim... Rafinha, Igor Vinícius, se o Igor Vinícius estivesse jogando, ia estar ele lá, não ia estar o Natan. O Natan não tem condição, na minha visão, condição nenhuma de ser titular do São Paulo, né, nessa. E o Juan, pelo amor de Deus, gente, o Juan, ele é quarto reserva. O Juan tá atrás do Caleri, tá atrás do David e tá atrás do Erisson, na minha visão. Então, quer dizer, o Juan tá lá e o Natan tá lá, pra mim é o São Paulo jogar com 10 ou com 9. E aí a gente pode até questionar, a Renata fala isso e eu até concordo com ela. Pô, se é pra ter um time misto pra depois entrar os titulares, por que não entra com os titulares logo
falei
no
isso
começo,
hoje.
Faz o resultado e depois começa a colocar os reservas? A gente não sabe com que grau que estão os jogadores titulares, a gente não sabe... Se o Lucas está extenuado, se o Caleri está extenuado, para entrarem no segundo tempo, mas assim...
Mas se entraram, tem condição, né? Então em condição.
E entraram pior, numa roubada, numa
pressão,
correria.
Pressão, pressão, precisa reverter, dizer, lógico, precisa virar o jogo.
Então eu acho que se a gente for olhar a estratégia, talvez a estratégia tenha sido errada.
Se vai usar, começa jogando.
É. Exato, é o que você vem falando.
Eu sempre
falando.
Falo isso.
O Corinthians fez a mesma coisa. É. A mesma coisa no sábado à noite... Também quis poupar, não sei o que lá. E quando viu, tomou sufoco do Goiás.
Quase perdeu,
foi dominado. Aí teve que começar a colocar.
Não tem jogo fácil,
colocar
gente.
Colocar os caras.
Esquece.
E aí o cara tem que correr o dobro. Porque você já
Mas
tá perdendo.
Mas qual é a diferença do Corinthians pro São Paulo no Campeonato Brasileiro? Primeiro que o Corinthians tá
três
atrás.
Três pontos.
E segundo...
Com um jogo a menos.
Sim. E segundo, eu acho que assim a perspectiva do Corinthians é muito menor que a do São Paulo. Por quê? Porque o Corinthians tá vendendo um jogador, vai vender mais um agora. Se já não vendeu o Murilo.
Não, o Murilo já vendeu.
Graças a Deus segurou o Yuri Alberto, porque eu acho que...
Não sei, hein?
Pelo amor de Deus.
Acho que disseram não, hein? Que ele não sai.
Não sai o
disseram
Yuri Alberto?
Disseram que o Yuri Alberto não sai. Teve proposta do West Ham e eu até briguei. Falei, pô, como é que o meu West Ham vai contratar um centroavante que faz um gol a cada 10 partidas? Não tem nem condição. O Corinthians está se desfazendo dos jogadores. O Adson saiu. O Murilo saiu. Quer dizer, são jogadores... que poderiam sustentar o Corinthians até o final do ano.
Então podemos chegar à conclusão de que o São Paulo tem 12 ou 13 jogadores e quando depende do 14º é horroroso?
Claro, na minha visão sim. O Juan, se tivesse o Erisson inteiro e o David inteiro, dificilmente o Juan ia jogar uma partida, ia iniciar como titular. Com certeza, a gente vendo o histórico do Dorival, o Erisson jogou a Sul-Americana como titular, o David estava numa ascensão boa, vem fazendo gols.
Então, por isso talvez tenha que se inverter esse racional. Coloca o time melhorzinho para jogar, para tentar fazer o resultado, e depois poupa. E põe aí os pereba para tentar segurar o placar. Porque assim, se for do jeito que está indo, todo mundo está entrando na roubada, tendo que correr o dobro para virar placar. Foi assim com América ontem, acho que com o Botafogo que estava 0-0, a gente tentando fazer gol, pressionando, e vai desgastando mais ainda, né?
No caso do Botafogo e do Flamengo, foram bons empates, eu considero, porque o Flamengo fora de casa, tanto é que eu tive hoje no programa da Jovem Pan, junto com torcedores do Flamengo, com influenciadores do Flamengo, e os caras estão desesperados.
Já estavam dando a taça, né, pro São Paulo.
Zica reversa, né?
Eles estavam falando como é que não ganhou do São Paulo com reserva, como é que não ganha do Internacional com time reserva. Mas
isso não me ilude, não.
Nem eu.
Isso não me ilude. Final é outra história. Sim.
Claro que não.
Isso não me ilude, não.
Tanto é que no programa eu mesmo falei, se fosse amanhã o jogo, São Paulo era favorito. Só que o jogo é daqui a 15, 20 dias. Então não tem favoritismo. Daqui a 15, 20 dias muda tudo. Até pode mudar presidente do Brasil.
E o Sampaoli pode cair antes também.
Tomara que não caia, né?
Tomara
deixa
que
ele
fique lá.
Deixa ele trabalhar.
Então,
que fique.
Tem tudo isso, trabalhar. Né? Hoje saiu uma notícia que de um lado querem, do outro não. Tá na corda bamba.
O presidente do Flamengo já garantiu o Sampaoli. Isso quer dizer, se perder do Botafogo, sai.
Deu um ultimato pro cara, né? Botar a faca no pescoço.
Já botou a faca no pescoço.
Não, tomara que pelo menos empate, então.
Deixa. O Flamengo ele tem que ficar em banho-maria. Sabe, tem que ganhar. Essa vitória do Flamengo jogando mal contra o Curitiba ajudou muito.
Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Veja bem, a gente foi sorteado, graças a Deus, a gente conseguiu o segundo jogo.
Só um parênteses, um beijo, Débora Carvalho.
Calma!
Não, tem que agradecer, dela. Ele falou do sorteio, tem que agradecer. Débora, muito obrigado, a Nação São Paulina te adora. Você tem open bar vitalício no Morumbi, acesso VIP. Quando você quiser vir pro Morumbi, o Perrone vai te guiar.
Que, é isso aí.
Né? Posso ajudar.
Bom, então a gente tem a final da Copa do Brasil, o sorteio foi feito, né? Eu acho que foi importante que muita gente bateu nessa história, publicação de estatísticas, mostrando o quanto o Flamengo só decide em casa.
Você viu que o Caleri ficou de olho atrás da menina.
Mas tem que ficar mesmo.
Tem mesmo. Né?
Até pra que, viu, CBF? Pra que seja mostrada a lisura do processo, pra mostrar que vocês jamais fizeram sacanagem na história do futebol. Então, né? Eu acredito na CBF.
Sim, sim.
Eu também.
Então, todos nós
somos
acreditamos,
todos CBF.
Né? Então, é importante você sempre ter alguém ali para... Tava vendo lá, ó. Realmente, hein? É tudo joinha. Bom, muitos os torcedores são paulistas felizes por jogar né? E agora há pouco até teve uma mensagem de um seguidor aí falando o seguinte, né? Que o Luciano estava comemorando o segundo jogo em casa. Olha, R$10 aí do Rodrigo de Carmo, né? Boa noite, vocês são excelentes analistas, mas achei ruim a comemoração do Luciano ao ver que jogaremos a finalíssima no Morumbi. Isso pode motivar muito o Flamengo, concorda? A minha pergunta até outra, não é só se motiva o Flamengo, é... Por que jogador tem que comemorar a segunda em casa?
E por que isso tem que ser postado?
E por que isso tem que... É, né? Como assim comemorar a segunda em casa, cara? Isso é mais uma coisa que me faz pensar que... Os caras são muito picareta. São muito forgado. Comemorar a segunda em casa? Comemorar a segunda em casa? Isso só põe mais obrigação de você ter que ganhar, meu filho.
Exatamente.
Você vai ter que ganhar. E, bom, espero que não seja expulso no jogo da ida, né? Porque o Luciano, ele faz uma força pra ser expulso.
Você viu que lá no fim do jogo contra o América, mais uma confusão envolvendo o Luciano.
É. Saiu feito um maluco, então, assim, alucinado.
O torcedor comemorar, eu entendo. Agora, jogador comemorar porque o segundo vai ser no Morumbi, isso aí eu acho uma...
Eu não comemorei, sinceramente. Eu achei bom. Acho que pra gente é melhor,
então, mas...
pelo retrospecto dos, né, das últimas decisões no Morumbi, enfim, em questão de classificação mesmo, né? Acho que é muito claro isso. Mas assim, pés no chão total, gente, são dois jogos, mais de 90 minutos, mais de 180 minutos.
Eu se sou o Dorival lá ainda na pré-eleição, amanhã, eu já faço uma pré-eleição do jogo amanhã, já ponho lá no telão e falo assim, vocês estão comemorando o segundo jogo? Tá, primeiro é fora, né? Então tá bom. Ó, a gente não ganha um jogo fora, o primeiro, a gente não ganha... No brasileiro, já não ganha nada fora. E quando a gente joga o primeiro, também não ganha.
Mas pode magoar
o último fora,
também
não
ganha.
Se eu não tiver enganada,
me corrija. Não, isso aí é porque tem que botar os pés desses caras no chão. Eu acho que eles se acham demais.
Mas eles podem ficar magoados. Os últimos treinadores, às vezes, quando criticavam atuações de alguns jogadores, eles ficavam um pouco sentidos.
Foi contra o Palmeiras? Né? A última vitória fora de casa?
No geral?
Mas foi o segundo jogo. Foi. O primeiro foi na nossa casa.
Não, sim, não, mas eu tô falando, a última vitória do São Paulo jogando fora de casa nas três competições foi contra
se
o Palmeiras?
Não foi. Enganado,
foi.
Muito tempo, né?
Eu
Santos.
Acho assim,
Santos?
Não, Santos foi no Morumbi.
Não, Santos foi no Morumbi.
Eu também não comemorei, mas eu gostei muito do
jogo
alívio,
ser
no Morumbi.
Alívio.
O segundo jogo ser no Morumbi, porque com dois times muito grandes, né? E o Flamengo, uma equipe acostumada a decidir título nos últimos anos, né? Diferente do São Paulo. O mando de campo, ele vai fazer muita diferença.
Eu não acho que ele seja acostumado a decidir títulos, porque o ano passado a gente decidiu o Campeonato Paulista e decidiu
a Sul-Americana. Nos últimos 5 anos, olha
sim.
O tanto de título que o Flamengo decidiu.
Últimos,
ganhou e não ganhou,
mas
decidiu.
Nos últimos 2 anos a gente disputou 3 títulos.
Sim.
Decisão.
Mas o Flamengo só nesse ano disputou 3. Ou mais,
mas
até.
Mas assim, o time do São Paulo, ele tá voltando a se acostumar a chegar em decisões, porque a gente passou anos sem ganhar clássicos. A gente era humilhado por Colón, Tajeres, Defensa.
Mudou bastante.
A gente apanhava de todo mundo.
Dois, 3 anos atrás.
Né? Então assim, nos últimos anos, a gente pelo menos vai conseguindo chegar em finais. Aí agora, tá na hora de subir mais um degrau. Tem que ganhar finais, né? Eu acho que assim, tem a parte que é assim, instintiva, né? De você comemorar o sorteio. Porque todo São Paulino ficou feliz.
Lógico.
Né, de ter a possibilidade de ter o segundo jogo final no Morumbi.
E por quê?
Então,
porque sabe que nós somos uma merda jogando fora.
Aí que tá. A força em casa é maior.
Falando por isso português que bem claro, é
mas é isso.
É isso.
Só que aí que tá. O que preocupa, e aí eu acho que eu vou na linha do Sombra, e eu acho que preocupa todo São Paulino é o seguinte. Tem gente que fala, pessimismo, não é. Não é isso. O problema é o seguinte.
Esse mesmo que fala pessimismo, se não ganhar nada agora, vai, chegar no fim do ano lá, só pra disputar Sul-Americana no ano que vem,
vai
estar também aqui. Vai estar reclamando.
Vai.
Mas daí você vai ser engenheiro de obra pronta.
Então, porque é que nem no ano passado. Eu acho o seguinte: a gente sabe o histórico do São Paulo recente. O São Paulo falha em momentos decisivos. Só que ele vem numa crescente de eliminar Palmeiras e Corinthians. Isso dá um gás, dá uma motivação. E aí a gente se ilude, fica feliz e depois toma um balde d'água fria tomando surra do América e tal. Aí tudo bem, beleza, o foco não tá ali. Mas você não pode perder esse foco. Você não pode. Você está num estágio, o time tem que estar num estágio que ele não pode ter essa oscilação. Porque isso daí pode também desestabilizar para uma final. Então esse time tem que estar muito ciente que, assim, tudo bem, eu vou dar foco nas Copas, mas, cara, eu não posso apanhar de um América com todo o respeito.
O resultado puxa o outro, né?
É lógico.
Agora, já vem de um jogo ruim contra a LDU.
E se a gente chega primeiro jogo da decisão contra o Flamengo a um ponto da zona de rebaixamento?
Olha a pressão que vai ser.
E aí? É.
Não, mas é o seguinte, gente. Acho que é o seguinte. Eu acho que, por exemplo, a gente tem um jogo contra o Curitiba agora que a gente tem que ganhar, porque a gente tá jogando no Morumbi.
Perdeu lá, né?
Perdemos lá.
Empatou.
Empatou?
Empatou 1 a 1,
é
verdade. Injustamente. Ainda.
Gol do Marcos Paulo.
Acho que por isso.
Ah, injusto não, porque aquele o Manga lá perdeu 5 gols, não é injustiça. É injustiça.
A gente sabe, né?
Injustiça se tivesse um pênalti.
Não, mas tudo bem, mas jogamos pior.
Sim, sim. Fomos muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, até que foi equilibrado e achamos um gol. Mas não achei que foi injusto, não.
Aliás, ele não tinha nem que jogar, não tá envolvido.
Então, mas assim, só completando o meu raciocínio, eu acho que o mando de campo na final vai ser muito importante. Ele foi muito importante, porque o primeiro jogo, o Flamengo vai ter que fazer o resultado. Não vai poder levar um empate pro Morumbi, porque no Morumbi eles sabem que a força do São Paulo tá muito grande. A torcida está comparecendo, tá um espetáculo no Morumbi. Então, a chance do Flamengo, na minha visão, é fazer o resultado no primeiro, no primeiro jogo. Só que depende muito de como eles vão estar até o primeiro jogo. Porque a torcida do Flamengo é uma torcida que joga muito contra quando a equipe não está jogando bem, não está atuando bem. Pode ver jogos contra Internacional. Isso desestabiliza muito um time de futebol, por mais experiente que ele seja. Ao contrário, a torcida do São Paulo, mesmo com esses resultados adversos, a torcida do São Paulo está indo no Morumbi para apoiar. Então, acho que isso para mim faz muita diferença. Dois jogos, sendo que o primeiro jogo a gente não pode perder lá no Maracanã. A chance de perder no Maracanã é grande por causa do nosso histórico. Mas então esse é o grande desafio do São Paulo na Copa do Brasil, para levar para o Morumbi com uma atmosfera boa e quem sabe a gente ganhar esse título.
A gente quase venceu o Flamengo agora, né? Super recente. Tomou aquele gol no final, né?
Meio esquisito. Não,
a torcida
pênalti
xingando
estranho.
O Flamengo.
Exato,
a torcida
exato.
Não gostou daquele empate.
Não, e o pênalti mandado.
Ah, era uma final, hein, gente?
Agora, a vida não falha, né? O Dorival enfrentando o Flamengo na final da Copa do Brasil e podendo ser campeão, pra ele seria algo assim...
É um roteiro de
filme. Sim, o Flamengo demitiu o Dorival, o técnico que vai duelar contra o próprio Flamengo numa
Copa do Brasil. E demitiu injustamente.
E na verdade, não foi uma demissão, né? O contrato tinha acabado. Eles não quiseram renovar, né?
A gente tem que usar, mas ele tava bem, né?
Tava.
A gente tem que usar a zica reversa. O elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul. Nem Deus tira esse título do Flamengo. Vamos usar a zica reversa, tipo Titanic.
Galera,
tá agora deixando o
like. Falta pouco pros mil likes. Falta pouco pros mil likes. Vá deixando o seu like, tá bom?
Isso
ative aí o sininho. Temos essa meta de 1000 likes.
Tava
e
perto.
A gente quer continuar lendo as mensagens que vocês vão trazendo. O Pedro Moura tá colocando aí. Vamos dar like, galera. Cadê os likes?
Tá
falta
perto,
pouco para a meta.
900.
Vou colocar mais mensagens.
Que não é o nosso
aí.
Pedro Moura.
Eu ia
aqui,
falar,
né?
Gente, é o Pedrinho. É. Não é o Pedrinho.
É diferente.
Não.
Não, essa seria a versão homem dele. O Marcos Abude, R$5. O que é pior, o futebol apresentado ou a Total Acesso?
Sem dúvida, Total Acesso.
Total Acesso ainda é imbatível, porque
não,
a Total
não
Acesso...
Não tem como.
Veja bem, porque assim, o São Paulo ainda se vira jogando em casa. A Total Acesso é o pior problema de São Paulo jogando em casa, porque ela não vende o ingresso fora, ela vende o de casa. Então ela é bem pior mesmo, né?
Deus, tem mais um superchat aí.
Isso é incrível, é que ninguém da direção do São Paulo se manifesta sobre a Total Acesso.
Ah, mas...
É impressionante, ninguém fala nada.
Mas aí...
Parabéns pelo programa. Perrone, quanto você cobra para não viajar para o Rio e assistir em Sampa? Olha, eu cobro R$5.000. Você quer me pagar? Eu não vou para o Rio. Me dá R$5.000 aí, que aí eu fico aqui.
Ó, se cada espectador do Semana Tricolor der R$1, já paga.
Já paga.
Aí garante o título. Aí.
Pô, mas que história? Vocês estão rotulando, mas o Perrone não tem esse rótulo de pé frio, não, hein?
Cara,
olha o silêncio que ficou.
Pera, que esse cara tudo quieto. Um torcedor que assistiu do gramado, da beira do gramado, o terceiro título mundial em Yokohama não pode ser pé frio nunca.
Nunca. O Paulo Matos falou, o Arrascaeta tá fora do primeiro jogo mesmo ou é fake news? É, tá fora.
Mas já é certeza absoluta? Não, ainda...
Previsão, gente, previsão de um mês a 50 dias. Ah. Mínimo um mês.
Um mês você põe aí.
É, que aí a gente tá 20 dias.
Bom, eu não sei. É que a gente tá se baseando talvez no refis do São Paulo, que realmente... Assim, não, se for o mesmo fisioterapeuta que cuida
Por Vinícius...
Mas assim, sei. Teve uma matéria do Globo Esporte que eles compararam a lesão do Arrascaeta e do Luiz Araújo com a contusão que o Pulgar teve.
Tá.
Foi a mesma contusão. Foi no mesmo local, o mesmo grau de contusão. E o Pulgar ficou 40 dias.
Mas pode ser jogo de cena. Pra mim, eu não duvido de nada.
Eu não acredito em jogo de cena, não.
Vocês lembram que o Pedro voltou, lembra? Teve um
recentemente.
Que o Pedro... Não, o Pedro voltou pra final da Libertadores.
Então, recentemente.
Né? Bom, se for pra voltar machucado, ótimo.
Exato. Sim,
né?
Vai pro sacrifício, o problema é teu.
Eu brinquei no off aqui, falando com o Grécia, né? Falei, não, se ele já voltar baleado... Eu falei, não, Deus o livre, não é isso. Baleado. É cansado, né?
Cansado.
Vamos lá, mais mensagens do
pessoal.
Tem mais
superchat aí, hein?
Mais superchat, tem muita gente. O Carlos Gonçalves... o time de 2005 terminou o brasileiro em 11º. Acho normal o foco ser na final... Ah, mas pera aí.
Ele pode terminar em 11º, desde que ele ganha a Copa do Brasil, tá tudo certo, tá maravilhoso.
Só que nós ganhamos a Libertadores em junho.
E o nível de qualidade era bem diferente.
Nós ganhamos em junho. Agora, se a gente for ganhar qualquer coisa, é setembro e outubro. Já vai estar 200 rodadas lá na frente.
Exato.
É a situação totalmente diferente.
Um superchat bem legal aqui, que é uma estatística.
E nesse ano aí de 2005, porra... Eu lembro lá que a gente tava São Paulo e Fortaleza no Morumbi, a gente ajoelhando quando o Josué conseguiu fazer um gol. O Josué nem de fazer gol era, ele ganhou aquele jogo de 1-0 na Bacia das Almas.
São Paulo e Paraná com gol do Lugano lá. Lembra, sufoco, lembro
mais
bem.
Mais um superchat aí do esse Conexão aí. Tricolor, é esse?
Esse aí, ó. Desde 2012, a gente não decide uma final no Morumbi com o público. E em 2021 era pandemia, né? Então, pela atmosfera que foi contra o Corinthians, imagina dia 24. A torcida, gente, é sensacional.
O
a torcida
foco,
tá dando show.
O foco é
a
final da Copa do Brasil.
Só de pensar já
e
fico
a
nervoso.
Atenção é na Sul-Americana. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro a gente precisa somar ponto, mas assim, o jogo contra o América foi uma vergonha. Repito,
mas como
foi uma vergonha. Mas, assim, jogando dentro de casa. Pegando os pontos dentro de casa. Tentando somar ponto fora, difícil.
Galo perdemos, Bahia empatamos e Botafogo empatamos.
Sim. A gente tem que resgatar isso. Tem que ganhar um ou outro jogo. Tem que permanecer naquela meiuca. Entre o nono e o 12º lugar. Mais pra cima não vai ficar. Enquanto não decidir a Copa do Brasil, desculpa, não vai subir na tabela. Então, tem que ficar lá no meio.
Superchat.
E ter sangue frio. Tem que ter sangue frio porque a gente tá a dois jogos de uma final.
E suspeito eu que se o São Paulo não ganhar um título, não for pra Libertadores, não terminar o ano bem, Lucas não fica.
Ah, tem que vir o título.
É.
Tem que ver o título. Eu acho que o título
Lucas
ajuda.
Só fica se o São Paulo terminar bem um ano, com perspectiva. Senão, acho que ele fala, valeu, galera, volta depois.
Paulo... Agora, uma outra coisa também. Mesmo que o São Paulo ganhe um título, a probabilidade dele ficar, eu acho que é menor do que ele sair. Porque pelo que ele tá jogando, ele tava parado. Agora ele tá jogando. Estão vendo, estão assistindo. Ele vai despertar, com certeza.
Vamos deixar essa sofrência pra.
Não,
pro
eu
fim
nem tô preocupada
ano,
com isso. Um dia de cada vez eu tô vivendo agora.
Ó o Beto Marmo.
Em dólares, ó. Boa noite a todos. Não perco nenhuma segundona aí com vocês. Moro nos Estados Unidos, em
coisa
Miami.
Boa.
Tá mal, né? Vocês não têm ideia de como que ajudam a matar a saudade do nosso tricolor por aqui. Vamos ser campeão. Abração a todos.
Abraço, Beto. Vem pra cá, meu. Você que tá ganhando em dólar, vem pra cá assistir a final, porque agora é só pra doleiro mesmo, né? Essa final.
Vai ser caro o ingresso, hein?
Pô, vai ser caro.
Não,
não é que vai ser caro, vai ser caro e inacessível.
E a guerra pra conseguir ingresso?
A gente já ultrapassou os 56 mil torcedores no sócio-torcedor. O plano diamante, não sei quantos torcedores tem no plano diamante, mas vamos supor que tenha 3 mil. Ele pode levar 4 convidados. Ele tem direito a levar 4 convidados na teoria.
Isso. E aí, o que deve ter de cambista sócio-diamante?
Sim. Então...
Tava falando de 12
mil pessoas. Imagina quando abrir o sócio vermelho e o preto, que são os últimos. Uhum. Eles muito provavelmente vão ficar sem ingresso, porque são 56 mil.
Você está estimulando demais a pessoa ser sócio-torcedora, né?
Ah, tem que ser. Eu acho assim, agora, com esse
Não,
esse
eu tô brincando. É, okay. Com essas medidas, é o São Paulo que acaba prejudicando os seus próprios planos.
Sim, claro. Eu acho assim, o São Paulo, ele teve o primeiro passo. Isso é um achismo meu, tá? Não tô sabendo de nada. Mas eu acho que com o contingente do Morumbi praticamente tomado pelos sócios torcedores, o segundo passo que o São Paulo tem que ter é você fazer o cruzamento de plano com fidelidade. Então, assim, há quanto tempo essa pessoa teve o plano? Teve o plano X. Há 5 anos, ela tem que ter a preferência em cima de quem teve há 5 meses. Então, isso ainda não existe agora. Mas, assim, o primeiro passo foi dado com a lotação do Morumbi pelo sócio-torcedor. Então, agora, o que a gente espera do sócio-torcedor é que ele seja mais, vamos dizer assim, mais justo com quem está há muito mais tempo.
Aí, o São
então,
Paulo
por exemplo,
o
São Paulo tem agora 1 mês para poder fazer a distribuição dos ingressos, né? Então, que seja esse mês muito bem aproveitado pela Total Acesso. Já começa a semana que vem com o plano Diamante, depois vai para o outro plano, para que o clube tenha...
Valendo uma queijadinha com a Total Acesso, vai fazer uma venda porcaria.
Com certeza.
Sim.
Vamos ver, a gente tem que acompanhar o sócio Diamante comprar. São menos torcedores, mas a gente tem que ver se acontece deles já comprarem tudo. Comprou tudo, a gente vai para o plano... Qual que é o segundo plano? É o plano mais tricolor, né? Alguma coisa assim. Que é um plano que só não tem aqueles ingressos a 0,30 reais, né? Aí tem que entrar. O que aconteceu que deu aquela baita confusão? Primeiro, teve o jogo do São Lourenço junto. E aí a gente não sabe como vai ser o plano. Então por isso que tem que começar amanhã.
Mas eu acho,
o quanto antes a venda.
Mas eu acho que além disso, tem uma coisa que a diretoria do São Paulo precisa pensar e pensar urgente pro andamento do sócio-torcedor.
Aí vai ter torcida do Flamengo, né?
Também tem a cota deles.
Então já é menos, né? Menos arquibancada, né? Pro São Paulo.
Menos ingressos disponíveis.
Que aquele espaço do visitante poderia ser para São Paulo se não tivesse torcedor do Flamengo.
Só que a diretoria...
Mas a renda continua alta.
A diretoria precisa pensar na continuidade do sócio-torcedor. Porque assim, não é justo, isso eu sempre vou bater aqui. Não é justo o cara que é sócio-torcedor há 5, 10 anos, 3 anos, o cara tá pagando em dia, pagou a pandemia inteira... E esse cara não tem direito a prioridade.
Não, mas aí eu questiono para vocês. Eu estou perguntando porque... Não porque eu tenho uma opinião a respeito disso. Mas assim, o que faz o cara ser merecedor de ter acesso a esse ingresso?
Para mim, frequência.
É o tempo que ele paga, o sócio-torcedor, ou é o número de vezes que ele vai ao jogo?
As duas coisas têm que ter um peso de, eu acho que de definição. É. Tanto o tempo que você tem fidelidade, né, o plano, que você ajuda o clube, e a frequência de ida aos jogos. Agora não pode, por exemplo, alguém que... Um cambista mal intencionado. O cara vai lá, assina o plano Diamante, tem direito a mais 3 ingressos. Esse cara assina hoje o plano. Amanhã ele toma o lugar de 4 torcedores que estão pagando há mais tempo e que foram a mais jogos. É errado. Tem que ter um jeito de corrigir isso daí.
Olha aí. O Conexão Tricolor está falando, olha, os grandes erros do São Paulo no programa de sócio-torcedor. Primeiro, não dar prioridade por assiduidade nos jogos. Segundo, permitir sócio-tricolor diamante comprar 4 ingressos sem reconhecimento facial. E o Palmeiras acabou com isso, extirpou os cambistas.
Então, tá na hora do São Paulo dar o segundo passo. Por quê?
Mas ele não tem um portal de venda que preste e ainda vai botar reconhecimento facial, pô, Perrone. É triste a gente imaginar, mas o São Paulo ele tá meio na idade da era da pedra lascada.
Mas nós, como torcedores, temos que exigir isso.
É o que a gente
faz.
Eu acho
que a primeira coisa na minha visão que a gente tinha que o clube tinha que bater era esse número de sócios torcedores, porque o Morumbi é muito grande. Até o meio desse ano, vamos dizer assim, enquanto a gente não sabia que a gente ia disputar finais, né? Porque, ó, vamos olhar o que a gente falava no começo do ano. A gente, pra gente, era cumprir tabela até o fim do ano de novo. não tinha vindo o Lucas, não, não tinha vindo.
Era fugir Hans, de rebaixamento.
Exato. Mas olha onde a gente está agora. Eu digo não só nas finais, eu digo com sócio torcedor, etc. Assim. Então agora a gente tem que exigir dessa diretoria o segundo passo. Ó, agora que a gente consegue encher o Morumbi com sócio torcedor, nós temos que filtrar. Valor de plano, porque isso aí é inevitável, quem paga mais tem que ter prioridade mesmo.
Sim.
Com assiduidade. Então, por exemplo, o programa Diamante, rapidinho, só para eu terminar meu raciocínio.
Vou complicar.
O plano completar. Diamante, por exemplo, ele tem gente que comprou ontem e tem gente que comprou há 3 anos, desde que iniciou. Esses que comprou há 3 anos, eles têm que ter dias antes de quem comprou ontem. Mas quem comprou ontem é inevitável, ele tem que estar antes do segundo plano, não tem, porque senão fica muito filtro, fica muito complicada a coisa.
Mas...
E isso daí estimula quem é assíduo do Morumbi a virar sócio diamante. Porque, por exemplo, eu vou em todos os jogos.
É caro o sócio diamante?
É, o mais caro.
R$200.
Mês.
Só que, R$200 mês. Só que quem vai 3-4 vezes por Morumbi acaba sendo bom, por quê? Porque além
esses
de você...
R$200 compensa. Eles não valem nenhum ingresso. É
o
só
ingresso
oportunidade...
custa 0,30, Sombra. É um valor os simbólico. Então,
mas os
paga...
outros que você tem direito de comprar, você paga, né? São
você
pagos.
Paga. Porque, não, mas aí, assim, é para dependente.
Essa conta
né?
não está fechando, gente.
Ó, é o seguinte, são R$200, Sombra.
Não é mais, não?
Diamante. Não, R$200, 199.
Tá.
R$200. Vamos supor que o São Paulo tem 4 jogos no mês. Que é mais ou menos o que acontece. 4 jogos em casa no mês.
R$50 cada ingresso.
R$50 cada ingresso. A facilidade de você comprar, porque
mas, peraí,
você tem a preferência.
Não,
prioridade.
Mas peraí, 4 jogos dá direito a 16 ingressos, então.
É.
Sim,
só que
os outros ingressos não são 0,30.
É.
Só o primeiro.
Só o primeiro. Você quer o titular. Isso.
Exato. Então, quer dizer, é uma facilidade para quem é assíduo do Morumbi. Entendeu? Se eu sou assíduo do Morumbi, a minha ideia é ser
e
diamante.
Esse ingresso é para qual setor?
Qualquer setor. Você,
você
pode optar
escolhe.
Por arquibancada, por
puta,
numerada.
Cara, eu acho essa conta foi muito mal feita por quem elaborou isso aí.
Então, e tem uma,
acho péssimo.
Tem um outro porém. Você tem que pensar também que é o seguinte.
É muito pouco, R$200.
E por que você tem que ter um peso...
Para você ter uma tal vantagem.
Só uma dúvida. O segundo, os outros 3 ingressos saem pelo mesmo preço?
Os outros
se você ingressos? Adquirir os 4 que você tem direito.
Tá.
O seu não, você paga 0,30 e o restante.
Pelo que eu sei, o pessoal pode até me falar. O meu titular é 0,30.
Tá, mas e 0,30. O segundo, o terceiro e o quarto?
Os outros são preços diferentes de acordo com
o jogo.
O jogo, né? O jogo, uma final é diferente de um jogo de campeonato brasileiro. Mas assim, o que eu quero dizer é que também você não pode fechar para o sócio diamante... Um espaço só. Você tem que deixar, dar para ele a oportunidade de ele escolher. Se ele quiser ir para a arquibancada, eu acho que ele pode ir para a arquibancada. Se ele quiser ir para a numerada, eu acho que ele pode ir para a numerada. A ideia do sócio diamante é realmente captar quem é assíduo.
Então, mas...
Olha lá, ó, são 199 o sócio diamante. 0,30... Na arquibancada, 0,30 ou 0,30 na cadeira especial ou na cadeira térrea. E aí você tem prioridade na compra dos ingressos e você tem 3 ST infantil dependentes. Você pode ter até 3 infantil dependente e 4 convidados. Aí tem um asterisco que a gente tem que ver dentro do plano.
Aqui, ó, compra de ingressos para convidados, direito à compra de ingressos a preço cheio no ato da compra e para o mesmo setor do titular. Então, se você é o diamante, você vai na numerada, cadeira superior, por exemplo, e os outros ingressos que você comprar, você tem que pagar o preço cheio ali.
Da
cadeira superior. Só que tem um ponto aí. O que eu acho? Tudo bem, você tem que dar privilégios ao plano mais caro, ok? Mas você tem que ter um peso pensando no seguinte. Frequência de estádio vai ter quem mora em São Paulo. Você tem que angariar sócios torcedores de outros estados, até de outros países, que é para o cara ajudar o clube. Então, você tem que também priorizar tempo de plano, tempo de fidelidade. Pra, não sei se ter o mesmo peso que frequência, mas semelhante. Porque você pega 2 exemplos. A galera no chat está citando muito do Palmeiras, que eu acho que é um plano... O Avante é muito bem construído.
Não tem reclamação.
Foi reformulado, né? Era ruim, foi reformulado e tal. E agora com o lance do reconhecimento facial melhorou a questão do cambismo. Só que você pega um exemplo fora daqui, numa realidade financeira pior do que a nossa, que é o do River Plate. O River Plate reformou o estádio, ampliou para 86 mil pessoas, tem 220 mil sócio-torcedores. É da três vezes, mais quase três vezes a capacidade do estádio, né? Então, o que eles fazem? Ali você tem fidelidade e check-in, né? É, presença. E você tem menos quantidade de ingressos do que o nosso plano diamante. Eu acho que a diretoria precisa repensar, olhando daqui a médio prazo, curto e médio prazo, assim, como é que eu vou trazer mais sócios-torcedores, como é que eu mantenho essa galera ajudando o clube quando o time estiver na merda também, que não é só na boa.
É, então,
né?
Esse é um grande problema.
É um problema.
A gente está falando de uma época de muita gente.
Mas se você se torna sócio, você é obrigado a ficar com ele por um tempo X.
Sim, sim. Sim.
Você não pode cancelar.
Exato, você tem seis meses. Só que hoje, por exemplo, o cara na má intenção. O cara vai lá, eu não tô ensinando, tá? Porque realmente é o que fazem.
Atenção, o Senna agora vai ensinar picaretagens.
É, um cara mal intencionado poderia pegar e falar assim, eu vou assinar hoje o diamante, pago seis meses, pego esses outros ingressos aqui que eu tenho direito, tal, ou o próprio meu, e eu vendo muito mais caro num jogo de procura como essa, que é o que o cara faz. E ainda tem a picaretagem que é o cara pegar e imprimir o QR Code e vender, porque tem gente que cai nessa, o cara vende no Pix, no WhatsApp, por aí,
o QR Code.
O mesmo QR Code para 50 pessoas. Aí chega lá, a galera vai lá e passa na catraca e dá erro.
Nada, porque só o primeiro QR Code é que vai ser lido.
Funciona. Então, assim, você não compre de cambista, não compre Pix online, porque vai ter gambiarra, ainda mais para esses jogos. É, e a diretoria tem que tentar entender como é que conserta isso daí, porque senão, realmente, é um plano que é fadado ao fracasso. Só vai estar
chegamos a uma conclusão. Ele precisa ser melhor lapidado,
precisa,
isso aí.
Ah, ele precisa ser reformulado.
Eu acredito que agora, depois que a gente populou o sócio-torcedor, é obrigação da diretoria, de quem é responsável pelo plano, de adequar ele. Porque a gente não podia pensar nisso, porque a gente não... O sócio-torcedor... Ninguém é... O Morumbi não ficava lotado. Então, a gente tinha jogos que o plano diamante não valia nada, porque a gente não ia para nenhuma final. Uhum. Então, para que eu vou comprar o plano diamante? Por exemplo, tem muita gente que pensava...
Peraí. Se você paga R$200 no mês, você tem direito depois a assistir 4 jogos, pagando 0,30, você pode assistir de cadeira um jogo a R$50.
Sim. Mas assim, pensa
no plano caro.
É.
Não, mas por exemplo, a gente, sem perspectiva, a gente vai estar vendo o jogo contra o Araraquara, contra o... Sabe, agora que a gente tem perspectiva de uma casa cheia, a gente tem que exigir da diretoria
mas eu penso que
faça um segundo filtro.
Mas eu penso que o futebol ele é muito dinâmico. Daqui a pouco a gente fala, o Jorge Trindade... Há 2 anos vou sempre com as filhas e elas vão de convidadas nessa fase, porque elas não têm direito na fase final. Contra o Curitiba, não consegui ingresso de DEP infantil, de dependente.
Dependente.
Que já é mais um absurdo.
Porque está esgotado.
E ele é sócio-torcedor diamante há 2 anos. Vai sempre com as filhas, elas vão de convidadas nessa fase, porque elas não têm direito na fase final.
Porque ele teria direito, teoricamente, a 3 sócios-torcedores dependentes.
Exclui os dependentes infantis, né?
Então o cara pagou o ano inteiro. Nossa, e aí chega na hora que ele vai levar a família, ele não pode.
Numa final, por exemplo.
Aí não dá. E outra também. Por exemplo, eu tenho amigos corintianos. Eu tenho, infelizmente. Por exemplo,
se fosse amigo, tava bom.
O cara tem
Como
lá...
Como você
o...
se comunica com eles? Manda correio, carta?
É um projeto social. É um experimento social. Sim. Né? Mas aí, por exemplo, eles têm lá o
Você
programa...
Você fala assim, eu vim visitar o meu amigo. Eu sou advogado dele.
Eu chego com uns troféus, assim. E os caras têm lá o sócio-torcedor deles. Esse meu amigo, ele vai no Corinthians e Ferroviária, no Paulista. Ele vai no Corinthians e Ituano para ele poder ter a prioridade quando o Corinthians estiver na Libertadores para ele ir. Porque senão ele perde. Ele tem um ranking lá que ele olha mês a mês.
Corinthians é ranqueado, né?
Então, e ainda não é o melhor programa, mas aí já tem uma prioridade.
Mas é interessante, porque
temos que exigir esse upgrade do São Paulo.
Sim.
Olha, tem o Thiago Nascimento, ele falou que se a gente clicar lá em cima no botão Tricolor Brasileiro, tem outros planos, que são planos para quem tá fora de São Paulo. Não é isso, Thiago?
É, já tá aí, ó.
Olha aí, ó.
O diamante fora de São Paulo.
É, então, você tem
metade
lá,
metade do preço.
Você tem prioridade na compra de um ingresso. 3 sócios infantil dependente e 4 convidados também.
Quase a mesma coisa.
Não, deu na mesma.
É, só muda o valor.
Muda o valor porque eu acho que ele é de fora. E...
é de fora e a tendência é que ele venha a menos. Né? Mas se ele é um sócio diamante, ele tem a prioridade nos jogos decisivos.
Então, para evitar, por exemplo, para garantir que esse pai de família que mandou a mensagem consiga levar a família dele, você tem que eliminar o cambista daqui. Então, para isso, a melhor coisa seria, cara, ó, você tem que ter no mínimo, sei lá, X tempo lá, mais do que os 6 meses de fidelidade, mas você tem que ter X tempo de fidelidade mais X jogos para você comprar e ter a prioridade. Aí ele que comprou lá no Paulistão e foi nos jogos ruins, ele vai ter prioridade aqui. Não o cara que assinou ontem, que vai vender aí no... sabe lá como. Então, esse que é o ponto. Mas...
olha lá, o Conexão Tricolor participando ativamente, hein? Falei ativamente, vá deixando seus likes aí, hein?
Isso.
Vá deixando o like.
Aumenta a meta, porque já bateu. Bateu passamos quanto? De 1.000...
olha lá, 2.300.
2.000 já?
Dá tempo.
Dá
tempo.
2.000?
2.000, gente. Vamos de não, like aí.
Não, mas dá tempo. Tem
tempo. Vamos de like.
Olha
tem... pra mim, simultânea tem quase 3 mil pessoas simultâneas. Então, ó, se todo
bora.
Mundo der like aí de uma bora. Vez. Ó, gente, arrastão de like aí. Vai.
Eu era sócio torcedor diamante até abril. Pra mim, a vantagem de ser diamante era ter desconto em setores mais caros e camisa oficial todo ano. Prioridade de compra teria que ser por assiduidade. Concordo. É. Eu concordo.
Eu só acho que a camisa, talvez a conta não feche. Porque pro clube dar a camisa oficial... para todos os torcedores, não fecha a conta.
Não fecha. Né? O clube já fez isso e foi...
Mas não dá a camisa, então.
Não, hoje tem uma outra camisa de sócio torcedor. Mas a camisa de jogo do São Paulo, por exemplo, que há alguns anos era um presente, não fecha mais a conta.
Eu lembro que a gente ganhava até camisa autografada, lembra? Sim, assinada, sim. Com print, assim, sim. Tudo.
É. Época lá do Roger Davi.
Olha...
bastante. Afundou o São Paulo, o senhor Roger Davi, no marketing.
Ele afundou.
Brincadeira, seu Roger, brincadeira.
Olha, que sacanagem.
Brincadeira.
Perrone. O Diego Silva, amigos, super qual chato. Camarote tem a melhor visão para o campo?
Aí é com o Perrone, é o rei do camarote.
É.
Cara, a visão do camarote dos ídolos é muito boa. Eu gosto da visão. Ela não fica central, mas ela não é atrás do gol. Ela fica assim, entre a intermediária... e a grande área. É bem legal.
E é no segundo patamar,
né? Isso, é no segundo no anel intermediário. Então dá para você ver o jogo muito bem. Arena Renko também tem uma visão legal. Muito boa. Né? Um camarote pequeno, mas ele é muito legal. O camarote tem dupla sertaneja no intervalo.
Porra, eu pensei que ele ia falar alguma coisa. Não, olha, tem dupla sertaneja mesmo.
Não, mas pra quem gosta, né? Assim,
lógico que é pra quem gosta, obviamente.
Eu gosto. Já fui lá, hein? Só convidar que a gente vai.
Camarote é entretenimento, né, gente? Assim, ganhou ou perdeu, tem sempre aquela galera que gosta de animar no final, né?
E outra, pós-jogo pode tomar uma cevada.
É verdade, tem lá hidratação.
Ó. Né? Mas tem gente que se hidrata bastante.
A gente já fomos lá.
Na tristeza, então, né?
Na tristeza.
Lembrando que os cartões não foram zerados, estão pendurados. Rafinha, Nestor e Rato.
Muita atenção.
Luciano tem que se ligar. No final da Liberta ano passado, a expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense foi decisiva para o jogo. E, aliás, essa expulsão foi um dos motivos da diretoria do Flamengo ficar descontente com o Dorival, que mesmo com 10 jogadores, o Atlético Paranaense jogou duro, quase levou o jogo.
E eu vou ganhar uma grana nesse jogo. Vou torcer muito pelo São Paulo, vou ganhar uma grana. Vou botar lá uns R$1.000 que o Luciano toma cartão no primeiro e no segundo jogo.
Mas é bem provável.
As odds não devem estar pagando muito bem para isso, porque é tão óbvio que ele toma cartão.
Todos os jogos eu coloco cartão do Luciano no São Paulo e cartão do Casemiro no Manchester United. É batata. Quando um perde, o outro ganha.
Agora vamos dar recado da São Paulo Mania, Perrone? Porque quem adquire na saopaulomania.com.br usando o cupom Semana Tricolor tem desconto de 10% em qualquer produto entregue vendido e entregue pela São Paulo Mania, não é isso?
Ah, Sombra, e esse aí você não precisa nem ter prioridade e nem assiduidade. Você tendo o nosso cupom Semana Tricolor, todas as roupas e os produtos distribuídos e entregues pela São Paulo Mania, você tem 10% de desconto garantido e ainda frete grátis no caso dos uniformes, né? Cada os uniformes bonitos da Adidas, né? Que provavelmente vai estar fora do São Paulo. Então, olha lá. Quem quiser aí, ó, camisetas da Adidas, aproveite a loja São Paulo Mania, que entrega para todo o Brasil com frete grátis. Isso é, você estando em Porto Alegre ou estando no Amapá, você vai estar ganhando a tua camisa do mesmo jeito, com o mesmo desconto que se você estivesse em São Paulo. Então vamos lá, vamos comprar na São Paulo Mania com desconto Semana Tricolor, Sombra.
É isso aí, então sãopaulomania.com.br é a loja oficial do torcedor tricolor na internet, né? Batemos 1.500 aí?
Tem 1.500. Tem alguns minutos pra galera deixar mais 500 likes aí.
Bom, vá deixando o like. E se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal, né? Semana Tricolor. Vamos falar agora do jogo de quinta-feira. O que tem por vir. O que cada um espera e o seu palpite, né? Você vai estar no jogo?
Não, porque o jogo é às 7. É. E eu saio às 7 do trabalho.
Ah,
e eu não vou chegar lá com 45 minutos de jogo, como eu já fiz, porque não vale. E eu tô achando que vai para os pênaltis, se vocês querem saber. É, pois é, vocês sabem que eu sou a pessoa mais otimista aqui. Infelizmente, eu acho que nem todo dia é...
Qual é o placar aí?
Foi 2-1 lá, né? 2-1 aqui.
2-1
aqui. Ah, infelizmente, eu tô com essa sensação, né?
Eu já acho que vai ser diferente. Acho que o São Paulo vai descontar toda a raiva que ele teve no primeiro tempo lá em Quito. Ele vai descontar e vai
transformar...
Tomara
que eu esteja errado.
Vai transformar tudo em bola. Eu acho que vai ser 3-0 pro São Paulo, fora os ameaços.
Que bom, tomara. Vou rezar pra você ter razão.
Tô acertando os palpites aqui lá no arquibancada, hein? Então, eu acho que vai ser 2-0 pro São Paulo. São Paulo vai ganhar no sufoco, aquele golzinho no finalzinho.
De novo, 2-0.
2-0. 2-0.
Eu vou empatar com a... Não vou empatar com
o segundo
jogo. Eu vou empatar.
Já vai botar um empate.
Eu vou empatar com a Renata.
Não!
Eu vou empatar com a Renata 2-1 e vamos aos pênaltis. E é meio que assim, tipo, se algum jogador de São Paulo tá assistindo, é meio que... É uma provocação mesmo. Porque eu acho que vocês... Estão nem aí com mais nada. Eu acho que vocês estão esnobando. Vocês só pensam agora em final de Copa do Brasil. Esqueceram o Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês não esqueceram também da Sul-Americana ou estão se achando super, super, super que vão entrar, deitar e rolar quinta-feira, que vai ser uma molezinha.
É, tipo, duvido que vocês ganhem no Morumbi.
Mas, assim, pelo que o Rafael vem fazendo... Dá São Paulo nos pênaltis, tá? Então, tá tudo certo.
Olha. E você, Sombra, dá São Paulo nos pênaltis?
Se bem que o Rafael, pra pegar pênalti,
pênalti
é dose, né?
Cara, pênalti é... Mas ele
pegou.
Quanto
esporte ele pegou?
Você sabe por quê? Assim,
é verdade.
Pênalti,
bom,
eu,
embora.
Eu não sou muito... Eu não acho que o São Paulo tem favoritismo no pênalti, não, cara.
É, você viu o tamanho do goleiro da LDU?
Ele
tem quase 2 metros de altura.
E você já viu como batem mal os pênaltis dos jogadores do São Paulo?
O Pato, meu Deus.
O Pato, ele deu sorte que o goleiro espalmou no pé dele.
Mas quanto mais alto, maior é o tombo.
Mas, gente, o Pato não é batedor de pênalti. Isso é antigo. Ah, todo mundo sabe.
É. E, assim, tem dois jogadores muito importantes do São Paulo que não sabem bater pênalti. Luciano e Caleri. É. Não sabem bater pênalti.
Se for pra pênalti, tem que botar o Beraldo, tem que botar o Rato. O Rato bate
pênalti. Põe o Galopo. Só pra bater o pênalti e sai.
Tem que ser esses caras, assim, os mais improváveis.
Rafinha.
Gabriel Neves.
Rafinha.
Sabe, esses caras aí.
Rafinha. Neves, eu não... O Alisson
Maia.
Bate bem.
Rafinha.
Pablo Maia.
E o
Beraldo.
Luciano.
Beraldo
atenção.
Não.
Você acha que se tiver pênalti, vocês podem ter certeza, o Luciano vai bater canto baixo esquerdo dos caras.
Sempre, né?
Porque é óbvio, ele não tem a menor capacidade de inverter um canto. Não tem, cara.
Eu colocaria.
Ele é limitado.
Beraldo, eu colocaria Gabriel Neves, eu colocaria Rafinha, eu colocaria Pablo Maia no final, que o Pablo Maia
bate muito bem.
Bate bem. E aí tem mais
Rato.
Um aí.
Rato.
O Wellington Rato. Esse
seria sabe quem eu colocaria? Ninguém.
Não colocaria atacante, não colocaria...
Deus me livre, não quero pênalti.
Não
pena,
colocaria os atacantes
fora.
Pra
não,
bater. Então. Nem o Pato, nem o Caleri e nem o Luciano.
Não, só se aí for pra sexto, sétimo, oitavo, pênalti. É. Agora, precisa ver quem que
Deus
vai tá em
me
campo
livre.
Também, né?
Ah.
Não, mas é o que eu falei, eu não colocaria ninguém, porque o São Paulo vai ganhar no tempo normal de 2-0.
É, tomara.
Ah, vai ganhar, não vai
pra mim vai ser 3-0.
Eu acho, assim, eu tô falando 2-1, mas, assim, em tese, eu acho que... Esse time da LDU não é bom defensivamente.
Também acho.
Eu não acho que é um time bom
defensivamente. Estou levando essa em consideração.
Eu estou falando 2-1 mesmo, no sentido, juro por Deus, que é no sentido de provocá-los.
É psicologia reversa.
Psicologia reserva, provocá-los. Porque assim, cara, eu não sei porque, eu acho muito ruim aquela defesa da LDU. Eu acho que eles não têm essa capacidade defensiva, não. O San Lorenzo era mais complicado.
Também acho. Por isso que o meu 3-0 tem.
Mas eu vou manter o 2-1 só por birra mesmo.
Tipo, eu duvido. Quero ver se o Luciano vai fazer dois gols.
Caleri, duvido que você vai fazer dois gols.
Vai ganhar o São Paulo. E aí tem Curitiba, né? No fim de semana. Brasileirão.
Curitiba.
Morumbi, né? E aí, palpites de vocês. Renata.
Cara, tem que ganhar no Morumbi do Curitiba, pelo amor de Deus. Pelo não dá amor. Pra aceitar, mas... No Morumbi também não ganha, né? A gente falou aqui fora de casa, mas no Morumbi ultimamente não tem vencido no Brasileirão. É. Da São Paulo, 1-2, sei lá. Qualquer placar. 0-0 tá valendo.
Calma, a gente tá fazendo palpite, você tem que dar um. Não vai qualquer placar.
Eu tô meio qualquer desiludida.
Placar. Pra contabilizar no nosso placar lá.
2-0 São Paulo.
2-1 São Paulo contra Curitiba.
São Paulo e Curitiba, Morumbi. 2-1. 2-1. 2-1 São Paulo. Ele tá tipo, ó vida, ó céus, tá.
Não é, cara.
Vai provocar de novo os jogadores.
Mas é. Não é, assim. É vai entrar com o time reserva de novo, aquele negócio. Ah, tem que poupar, é verdade, tem que poupar. Tá na Sul-Americana. Se passar da LDU, provavelmente vai passar. E
mas
vai
o ter próximo, que... a próxima semana, no meio da semana, já vai ter jogo?
Já tem Sul-Americana de novo? Será?
Não, não. Acho que não, hein? Não. Então, acho que daí dá pra botar titular.
Não tem brasileiro também?
Não sei, tem que olhar aí.
Eu acho que não tem brasileiro.
Eu acho que não, acho que é só no, acho que tem até data FIFA, né? Não,
é, acho que
sim. Bom,
se for com titular e com vontade de vencer, beleza. Se for com o time reserva, 0-0.
Nossa.
Não.
É. Cara, não, nossa,
aquele,
pelo time.
Aquele Juan, ele é horroroso. É. Assim, se você juntar o Pato e o Juan, dá um jogador nota 7. Mas você tem que juntar 3 a e técnica meio. Do Pato e o físico do Juan. É. E nenhum dos dois pode bater pênalti.
Ó, São Paulo e Curitiba é nesse fim de semana. Depois de São Paulo e Curitiba, tem Internacional e São Paulo só no dia 13.
No Morumbi.
Não, lá.
Lá?
São Paulo ganhou aqui, lembra? 2-0.
Aqui.
Então, mas aí é só no dia 13. Então, pô, tem que fazer um esforço aí e botar os titulares contra o Curitiba. Tem que garantir esses 3 pontos.
E o mais importante dos titulares é o Caleri, que a gente não tem outro centroavante, cara.
É porque o Erisson acho que tá no Triângulo das Bermudas.
O David.
E o David. Ah. O David já tá na transição. Mas o Erisson a gente nem sabe o que tá acontecendo. O Erisson e o Igor Vinícius.
Não, convenhamos.
O Igor Vinícius, a informação que eu tive é que é mais assim, trabalhar mais o psicológico, né? Fisicamente parece que ele tá bem, mas andou um pouco assim.
Outras questões.
Oscilando em relação a. Coisa dele, pessoal, é difícil falar até, né?
Mas peraí, né? Mas tudo bem, acabou de renovar o contrato.
Ah,
sabe?
Mas às vezes o cara não tá bem de cabeça.
É igual aconteceu
difícil,
com o Alisson,
né?
O Alisson no começo do ano ele teve uma questão pessoal.
Ficou... O Perrone é muito insensível.
Ele é
coração
muito
insensível.
E o Pato pediu, né? Ele falou depois do jogo que gostaria de ter mais tempo de jogo, mais minutos, né? Depois ele até não, mas o professor né, tentou até consertar, mas assim, gostaria de jogar mais. De repente, não sei.
Eu acho que...
É válido o jogador querer jogar.
É válido a parte dele querer jogar, mas eu vejo muita gente da mídia transformando isso, tipo, Pato... dar ultimato a Dorival Júnior.
Imagina, né?
Caça-clique aí.
Ele tá esperando mais oportunidade.
Então, mas assim, se o Pato não tivesse falado, ele não daria brecha pra comentarem.
Não, mas eu acho que até que...
Eu não vejo problema ele ter falado. Ele quer jogar, ele quer participar, ele quer... E eu acho que ele só vai melhorar jogando.
Eu acho que assim, o Pato, é o que eu já falei outras vezes aqui.
Eu
já fui xingado nas mensagens anteriores. Eu acho que o Pato, assim, ele tem aquele carinho genuíno pelo clube, legal, bacana. Mas eu acho que como jogador, ainda não tá no nível, assim, próximo. Então, se de repente tem um jogo pra ele entrar... Sem maior menosprezo, né? Que eu não posso ter, porque a gente perdeu o Palmeiras. É São Paulo e Curitiba.
Fala assim, Puta, mas se eu sou agora o Dorival, eu falo assim, você pediu um tempinho, né?
Vai beleza. Pra cima agora.
Domingo, desde o começo, eu quero ver aí 90 minutos fazendo gol.
É. Como foi contra o Bahia, que ele começou e tava bem abaixo, né? Tava fora de sintonia e tal. Aí ainda era muito próximo da chegada, né? Mas eu acho que se tem um jogo pra ele jogar, pra testar e ver se dá pra contar com o Pato pros próximos jogos, é o Coritiba.
Concordo.
E aí, cara... Vai, tenta ver, vamos pra cima, porque é aquilo, com o Juan não tá rolando. Até pra preservar ele como pessoa, se fosse o caso, isola um pouco o Juan, sabe?
É muito ruim, né, meu?
Putz, é
muito ruim.
É
muito
ruim. Não tá nada bem, né?
E outra coisa, hein, não vai ser pra agora, não vai ser pra quinta-feira agora. Talvez pro fim de semana, mas a gente tem que ver urgente de volta o Caio Paulista. Eu não tô conseguindo ver o Wellington titular nesse time do São Paulo. É. E o Caio Paulista é peça fundamental aí nessas finais que a gente vai ter.
É.
Como é que estamos de like?
Ótimo. Ei, precisamos ganhar dinheiro, hein? Ganhar a Copa do Brasil, porque assim...
É muita grana. É
70 milhões.
É muito
dinheiro. Então assim...
70 milhões mais a nossa renda, que vai ser por isso. Volta dos 10 milhões. Se foi 8 contra o Corinthians, agora na final vai ser 10.
Nós temos dívidas a pagar... E se quiser ficar com o Caio Paulista, 20 milhões.
E nós temos elenco para pagar também.
É.
Dívida e elenco.
É, muita coisa.
É.
Né?
É, complicado. Tem que arrancar dinheiro de onde puder, né? Bem...
Bom, quarentinha já tem, né?
Quarentinha já tem, né? 30 milhões mais os 10 milhões aí.
Vai ganhar. Eu já me endividei para ir pro Rio. Eu já me ferrei hoje. Eu vi o sorteio, já me endividei. Agora o São Paulo vai ter que ganhar.
Mas o jogo vai ser no Rio?
O primeiro lá, né? É, não, ainda há uma possibilidade.
Você comprou uma passagem sem saber onde vai ser o jogo?
Se não for, eu vou ter que passear no Rio, que vai ser muito triste também.
Ah, é chato.
Muito chato, né? Ficar no Rio, passear um fim de semana, é muito chato. Mas...
Pergunta pro pessoal que foi lá na praia ver o Alok lá, se foi bacana.
É. Não, mas aí a gente vai pra lugares mais, né, planejados.
Copacabana.
Não, eu sei, mas aí eu vou pensar em outros programas menos, né,
arriscados. Não sei, fala em Rio de Janeiro, pra mim é...
É complicado.
Eu só lembro de tráfico, assalto...
Não é bem assim. Esse evento... Pô, não dá pra você ir evento gratuito na praia no Rio de Janeiro. Ponto. Isso não dá. Mas, pô, a cidade é bem bacana. Muito bacana.
Beleza natural, eu sei que é legal. O problema não é a beleza natural. São os horrores não naturais, né?
É, tá tipo o centro de São Paulo aqui. Se andar no centro de São Paulo, tá perigoso aqui.
Exato.
Tá embaçado. Mas, assim, vai ter o jogo. Se não for no Maracanã, que eles botem no Engenhão, de algum jeito. Mas não é
Garrincha.
Não, mas tem que ser no Rio, porque eu vou estar lá.
Você também vou, né? Mas então. Se for pro Mané Garrincha, eu parto lá do Rio pra Brasília.
Cara, Mané Garrincha é estádio de tapetinho, né?
Não, lá é não, natural. Não.
É verdade. É artificial.
Não, grama não. Natural. Não é?
Olha, o Mané.
Eu acho que eu não.
Tenho artificial, quase certeza. Hein?
Vamos ver já. Ô, gente,
opa.
Pesquisa aí e já dá a resposta pra gente aí se é tapetinho ou se é grama.
A gente vai ficar até 11h30.
Eu acho que é grama natural, Sombra.
Eu acho que não é, não, hein?
A gente vai ficar até 11h30, até o pessoal embora.
Artificial, vai que vai lá e se estrumbica lá naquela
porcaria. Pior que se for no Engenhão é também, né? É sintético, né?
Melhor lugar pra mandar é Brasília.
Boa noite. Quais jogadores vocês consideram mais merecedores do possível título? Pra mim, é Luciano e Arboleda pelo tempo de casa e tudo que passaram. Quais jogadores eu considero mais merecedores do título?
O Luciano e o Arboleda foram campeões paulista, né?
Sim, mas acho que assim, não... Acho que todo mundo vai ser merecedor se for campeão.
Ah,
cara.
O Caleri, o próprio Lucas que acabou de chegar, o Rafinha, né? Um cara que, porra, sempre se assumiu São Paulino.
Eu vou falar pra vocês, o Wellington Rato, que muita gente despreza. O Wellington Rato fez o gol contra o Ituano, que deu a classificação pro São Paulo. O Wellington Rato fez o gol contra o Corinthians, que iniciou a nossa classificação. Então, também é merecedor do título, se vier.
Merecedor todo mundo é, mas assim, eu acho que se o São Paulo ganha essa Copa do Brasil inédita, tem alguns jogadores que vão mudar de patamar no clube. Pra mim, eu acho que o Caleri, o Arboleda, o Lucas, putz.
Sim.
Eu acho que são três caras que vão mudar de patamar.
O Lucas vira ídolo do Sombra fácil, se ganhar a Copa do
Brasil.
O
próprio Rafael, né, que tem sido importante.
Vira?
Sim.
O Rafael. Se ele ganha uma Copa do Brasil título inédito... Ele, não é que ele vira um ídolo meu, aí ele passa realmente a estar na galeria de ídolo.
Não, eu tô falando isso pra você, porque você falou que o Lucas não era ídolo.
Pra mim,
mas
não.
Se ganhar título, começa a pensar uma, em virar ídolo.
É uma outra coisa que eu estava falando até do Rafael, né? Pelas atuações dele, que têm sido muito importantes em momentos decisivos. Sim. Cara, faz muito tempo que a gente não... Faz muito tempo. Oi. Desde que o Rafael chegou, a gente não questiona o goleiro. Né? É um assunto que tá parado. Entenderam?
Entendi.
Ninguém fala sobre as atuações do Rafael. Ninguém questiona as atuações do Rafael. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, a gente não tem um goleiro sendo... cobrado, sim, né?
Só é cobrado quando falha, né?
Cara, essa frase pra mim é fundamental. Um grande Rafael, time começa por um grande gol.
Eu tenho medo de falar isso, porque eu falei isso no comecinho do Volpi, né? Mas eu acho que o Rafael, tomara que não zique, é o goleiro mais seguro desde o Rogério Ceni no São Paulo.
Eu acho também.
Eu também acho. Mais regular.
Ele teve aquele lance do Hulk, que, pô, todo mundo ficou bravo, né?
Mas vai acontecer.
Mas acontece, faz parte. Ele, ao mesmo tempo, ele fez uma defesa que, assim, o pessoal também vai falar, ó, oh, iludido. Mas aquela defesa contra o Corinthians no último minuto, que estava impedido, para mim foi absurda. Defesa de Zete.
Ah, nem só Zete, no último minuto.
Ah, mas foi em cima dele,
aquela
mas foi queima-roupa.
Defesa em cima do Paraguaio, no ângulo, em também, cima do Rojas, do chute do Paraguaio, é, também garantiu.
O São Paulino menos. Rojas.
Ontem também.
Ontem
ele fez defesa
like?
Importante. É,
como também, estamos de like, será?
Deixa eu atualizar aqui, vamos ver se a gente chegou na nossa meta, porque aí a gente dobra a meta. Por pouco, faltou pouco no ao vivo, mas a galera que vai acompanhar o Semana Tricolor ao longo da semana, continue deixando os likes aí. A média de likes por programa é de 3 mil likes, tá? A gente começou modesto hoje aqui no ao vivo, mas assim, durante a semana deixa o seu like, porque ajuda muito o vídeo ser recomendado.
Vamos arrumar uns prêmios aí, pessoal. Tenho certeza que o Guilherme da São Paulo Mania vai providenciar uns prêmios
vai
estimuladores.
Oh, vai. Um passeio com sombra pelo Rio de Janeiro.
Aí,
te mandar um abraço.
Nem com muito dinheiro.
E na final? Não?
Não, cara.
Ele vai trabalhar.
Mas... Viu? Só preciso mandar um abraço hoje que meu pai pediu, então eu vou mandar. Porque meu pai merece, porque meu pai nunca abandona a gente em hipótese alguma.
É o ouvinte número um.
É o número
senhor
um.
Senhor Saporito.
Aonde
Adolfo?
Eu estiver.
Seu Adolfo, né?
Seu Adolfo.
É.
Adelton,
Adolfo Saporito.
Adolfo Saporito.
Machado. Adelton, que tá no Tocantins acompanhando a gente. Um abraço pra ele. Obrigada pelo carinho.
É isso aí. Ó, deixa eu só agradecer de novo, porque ela merece. Débora Carvalho, você que sorteou as bolinhas lá na CBF hoje.
Nossa,
você
falou dela, apareceu pra mim.
Então, tá vendo?
É engraçado que a Débora, ela fez um post, depois um story, uma coisa assim, fala assim, nossa, eu nunca, olha lá, nunca recebi tanto eu te amo, sério.
É muito difícil, né?
Meu
muito
Deus.
Difícil, né?
A torcida do São Paulo tá apaixonada por você, Débora.
Ela respondeu aqui a mensagem. Do arquibancada, não minha.
E se você for demitida da CBF, como provavelmente você vai ser, porque pegou a bolinha errada...
Vai trabalhar na agência do Daniel Perrone.
Não, você vai ganhar emprego em qualquer empresa aí de diretor São Paulino.
Você ainda está contratando aquelas... Você ainda está com aquelas 10 vagas em aberto para trabalhar na tua agência ou não?
É, você não sabe o critério que ele escolheu.
Não, não sei.
Eu entrei no LinkedIn para ver, por curiosidade. Aí tinha lá os critérios machistas assim, bem daqueles...
Macho escroto,
alfa. É. Tipo, tinha que ter assim, aparência tal, assim.
Ah, é mesmo?
Olô, cara,
assim, aparência com roupa de alemã, assim, na entrevista.
É. Absurdo. Que coisa. Bom, pessoal, muito obrigado por todos a sua audiência.
Chega de bobagem, né?
Valeu, tamo indo embora. Semana que vem estaremos de volta em nome da saopaulomania.com.br. Dando um tchau pra vocês. Se Deus quiser. Se quiser, segunda-feira que vem, a gente vai estar falando aí de
uma... porque é uma semana de classificação, bons resultados. Uma semana não. Semana que vem a gente volta com boas notícias.
Sim.
É,
tá vendo?
É uma semana
sim,
uma semana não.
Uma montanha russa esse Semana Tricolor.
Né? A gente não pode exigir nada menos do que a classificação e uma vitória no domingo, tá bom?
É isso aí.
Tudo de bom pra vocês. Antes de ir embora, deixa o seu like. Tchau.
Vou deixar o V da vitória.
V de vitória.